Já aqui de volta às 8 horas e 25 minutos, vocês ouviram Mulheres do Brasil com Maria Bethânia. E nós estamos de volta aqui com o programa Voz da Mulher, pela Rádio Universitária. Hoje um programa especial para falar da história e memória dos movimentos de mulheres em Goiás. Saudando a companheira Aparecida Damascena, que some durante a semana e chega agora aqui no auditório para compor esse grupo de mulheres, né, com seu neto lindo, João. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar com a Thalita Monteiro, que é uma jovem, né, jovem militante em relação a nós, a nossa geração. Ela e Bruna já fazem parte de uma outra geração, né? E ela vai falar pelo grupo de Mulheres Negras Malunga. Eu gostaria muito de mandar um abraço para minha amiga, que é uma das fundadoras do grupo de Mulheres Negras Malunga, Soninha Cleide, que infelizmente não pôde estar aqui porque está em tratamento. Depois a Thalita vai falar melhor sobre isso, né? Em Salvador, mas que, assim, disse: olha, não posso deixar a Geralda, minha amiga, de fazer presença no programa de vocês, porque eu queria fazer uma homenagem em aberto. Não sei se ela falou isso para você, que queria fazer homenagem para uma outra companheira de um outro grupo. A questão de hoje tem um termo aí da moda que chama sororidade. E aí ela queria fazer uma homenagem para Rurani. E aí a Eliane vai transmitir, né? E Rurani também não pôde estar aqui com a gente hoje, vai ser representada pela Eliane Gonçalves daqui a pouquinho, quando o grupo Trans do Corpo vier aqui para a mesa. Então eu quero já dar um bom dia para a Bruna Porto, que vai conduzir essa conversa com a Thalita, e um bom dia também para a Thalita. Pode pegar o microfone, eu acho que agora está funcionando.
Já pode falar. Aqui, tá falando? Tá, bom
Tá
dia.
saindo. Bom dia, Thalita.
Bom dia, Gê. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Bruna.
Bom dia, Geralda, Thalita, todas e todos que estão aqui no auditório, Maurício lá na técnica, né? Vim para cá para falar com a Thalita. Estou muito feliz de estar no bloco das mulheres negras. Eu tenho um carinho muito especial pela Soninha, porque ela é uma pessoa fora de série, de tão linda, de tão maravilhosa que ela é, a experiência dela, a forma como a sensibilidade com quem ela, com que ela lida com a temática. E quando eu fui fazer estudo para produzir, começar a produzir, né, o quadro, falar de feminismo negro é falar da força da mulher negra, que é uma coisa assim absurda, né, se a gente for parar para pensar. E eu li uma teórica, uma escritora negra chamada Vilma Piedade, e ela disse que a dor que irmana as mulheres, mas é preciso levar em conta que a dor das mulheres negras é agravada pelo racismo, que a sororidade, ela não dá conta da pretitude. E eu começo aqui, Thalita, pedindo para que você fale um pouco sobre o grupo de mulheres negras Malunga. Contar um pouco da história, qual foi a motivação para a criação desse grupo.
A Malunga, ela é uma casa, e a Malunga tem 20 anos agora. Nós estamos no ano de comemoração dos nossos 20 anos. E a Malunga nasce em 1999, nasce a partir das vivências mesmo, a Sônia como uma mulher negra. Assim?
Isso.
Eu nunca fiz isso, gente, eu fico bem.
Pode falar com força.
Então, nasce a partir do momento que, em grupos de mulheres feministas, né, grupos feministas de mulheres, ela percebe que as discussões com relação à questão racial, elas não estavam sendo suficientes, né? Então, havia um recorte de gênero, mas não havia um recorte de raça, né? Então, numa perspectiva bem de interseccionalizar as coisas mesmo, né, de falar dessas duas avenidas identitárias que cruzam os nossos corpos de mulheres negras, nasce a Malunga, como uma série de outras militantes, então Marlene, Pureza, Urani, né, Oraida, então uma série de mulheres que começam a discutir essa questão de gênero e raça, mas com enfoque, mas não, né, com enfoque em saúde da população negra, né, que a gente começa as nossas discussões sobre saúde. A Sônia é uma mulher quilombola e falciforme, né, ela é portadora de anemia falciforme, e a partir de uma construção e briga pelas políticas públicas de saúde, em 99, e também no contexto pré-Durban, que seria a conferência contra todas as formas de racismo e discriminação ali em 2001, começa a ter as articulações da Malunga, e aí nasce, em fevereiro, o grupo de Mulheres Negras Malunga. E muitas ações, né? O que a gente já fez nesses 20 anos, né? A gente já trabalhou em projetos com direitos humanos, com violência sexual, com questão de segurança alimentar, muito com questão de saúde da população negra, né? Que é o nosso enfoque principal. Então, toda a discussão da Política Nacional de Saúde da População Negra, tanto dentro do Conselho de Saúde, né? Municipal, estadual e nacional, quanto dentro do Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, né? Então, quando nasce o CONSEA, a Sônia está nesse momento para conversar sobre... para brigar pelas políticas de segurança alimentar, né? E sempre pautando essa questão de gênero e raça, por entender também pela vivência que nós temos com mulheres negras, que as pessoas sempre têm uma leitura linda da frase da Angela Davis, né? Que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, porque a base mesmo está ali, nós estamos na base mesmo, tanto de trabalho quanto de N outros aspectos. Então, a Malunga nasce dessa forma, discutindo saúde, a gente brinca que a gente tem uma metodologia que já teve em projeto, inclusive, que é de conversa de comadre, tá no projeto político da Malunga, porque a gente sempre começava, e é impressionante, isso até hoje acontece com a Sônia, em qualquer lugar que a gente vai. Assim. Às vezes, a gente está num espaço, durante alguns anos, eu estava na coordenação da Malunga, e a Sônia me colocava para estar nas mesas, e a Sônia ficava sentada. E aí... era impressionante que podia eu estar falando o quanto que for, claro que as pessoas me ouviam, mas quando a gente precisava de conversar sobre uma demanda, então, sobretudo, assim, caso de violência doméstica, caso de violência sexual, caso de que, por exemplo, meu filho, a gente não conseguiu. A gente teve alguns casos, em alguns anos atrás, que a mãe, por exemplo, o teste do pezinho, pelo SUS, para quem não sabe, pelo SUS ele faz eletrofosforese, né? E aí as organizações particulares de saúde, elas vendem dois testes do pezinho, um normal e um estendido. Quem faz o normal não tem dinheiro para pagar o estendido, não descobre que o filho tem anemia falciforme. Então, isso é uma briga que a gente está tendo na ANS e tudo, porque é a agência que regula os planos, né? E aí a gente estava numa mesa, mas sempre vinha alguém para sentar e conversar com a Sônia. E é conversar. Então, e antes de tudo, sempre quando esses dias eu fui fazer uma fala... que existem três mulheres que eu agradeço muito. A minha mãe, em primeiro lugar, mas a Sônia e a mãe dela, que é a Dona Erundina, que a gente não...
Dona Dina.
Dona Dina não tem como não mencionar, porque a Dona Dina ela tinha uma coisa assim, de dar conversa de comadre, de sentar. Então, as reuniões da Malunga sempre, sempre começavam com conversas. Dentro da cozinha. E aí a gente chegava, eu chegava assim, Sônia, a gente tem que fazer um planejamento disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. A Dona Dina já me sentava e já põe um café na minha frente. Eu falei, Dona Dina, só um minuto. Ela falou, primeiro você acalma, vamos conversar como é que estão suas coisas, como é que você está, porque as pessoas têm uma ilusão de que quando a gente não fala da gente, não vamos falar da gente, vamos falar de política pública, vamos falar de discussão social, mas a gente está falando muito da gente, a prática das mulheres negras é assim, né? Então, a Dona Dina, uma vez, um dia, nas primeiras reuniões de planejamento que a gente estava fazendo da Malunga, eu estou na Malunga tem 6 anos, eu falei assim, não, porque eu sou uma feminista negra. Ela falou, Dona Dina, parou o café, o cuscuz, falou, não. Você é uma negra feminista. Feminista você se tornou, negra você já nasceu. E tudo que você passou até chegar aqui é por conta disso. Então, são 20 anos das vivências e das histórias dessas mulheres, assim, que forjaram o que eu sou. E é uma coisa muito de acolhida a nossa prática. Por isso, da conversa de comadre. Porque ali chega uma pessoa e fala assim, oi, Soninha, é porque eu estou com esse problema. Meu filho, não estou conseguindo tratamento. Tal lugar não está atendendo a gente. Tal médico fala que não vai atender porque meu filho é preto. Então, são muitas coisas pelas quais a gente passa e que as pessoas chegavam para conversar. Então, primeiro, essa é uma prática nossa. Na conversa de comadre, a gente te acolhe. A gente acolhe primeiro as mulheres negras para entender. Porque, às vezes, tem muita gente que chega na gente mal entendendo o que é ser uma mulher negra. Porque a política do Brasil é de embranquecimento, gente, é de invisibilização. Então...
Essa seria uma das perguntas que eu ia te fazer. Quem são as mulheres negras? Né? Porque eu acho que, quando a gente inicia o debate falando sobre o feminismo negro, é fundamental que a gente entenda quem são essas mulheres, que nós enxerguemos essas mulheres. Né? E a sua fala aqui... Eu estou super emocionada quando você fala da mãe da Soninha, porque, realmente, ela era essa pessoa que tinha uma clareza do seu papel, do seu lugar. Assim, fenomenal. Essa era uma pessoa que... ela realmente contribuiu sobremaneira.
Então, são 8h35, nosso programa hoje especial, Voz da Mulher, falando sobre a história e memória dos movimentos de mulheres em Goiás. Né? E agora, no bloco 2, falando com Thalita Monteiro sobre é o grupo de mulheres negras Malunga. Eu quero mandar um abraço para a Sônia, que ela disse que ia nos ouvir pela internet. E também falar que nós estamos com a live na fanpage Mulheres da Comunicação. É isso, Aimee? Então, quem quiser assistir a gente também, além de ouvir, nós estamos ao vivo pela live. E, Thalita, tem você fazendo essa memória da dona Dina, da Soninha, por que é importante a gente falar disso? Porque, muitas vezes, a gente teoriza muito essas discussões a respeito dos movimentos de mulheres, do movimento feminista, e a gente afasta daquelas que mais precisam, que são as mulheres da periferia. A gente não consegue alcançar essas mulheres. E eu tenho um carinho muito grande por essa discussão que o Grupo de Mulheres Negras traz. Eu aprendi muito com eles, e eu achei um máximo quando a Soninha, junto com o grupo, não é, Pureza, Geralda e outras pioneiras, fizeram uma ação nos terreiros para conscientizar sobre os riscos e perigos das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente com algumas condutas da própria atividade, né? De uma maneira carinhosa, sem invasão, chegando, conversando. Isso é algo que eu não esqueci jamais. Vai, Bruna.
E eu também tenho eu quero partilhar um momento das oficinas com as meninas quilombolas, onde as hashtags não chegam, né? Eu achei fenomenal. Foi em parceria com a associação, né? A gente deu capacitação juntamente com o grupo de mulheres negras para essas meninas, para elas utilizarem o rádio para comunicar aquilo que elas sentiam, as necessidades que elas tinham das comunidades dela. Isso foi fundamental.
E interferir no seu município, né? Com os programas, nas rádios comunitárias.
Essa parte eu já peguei quando já tinha acontecido, mas existia um momento da organização que entendeu, e por conta de Durban foi muito isso, a articulação para Durban, que depois culminou na MNB, chegou um ponto que entendeu-se assim, política pública você vai brigar por ela onde? Dentro do espaço público, e não só o espaço público, esse de exercício, né? Então, são espaços de instituições de poder, né? Instâncias de poder que são brancas, cis, heteronormativas, muito racistas, não são pouco. Então, eu entro na Malunga em 2013 por conta de uma ação assim, que foi um grupo... Então, chegou um ponto que entendeu-se que havia que se ter uma renovação de quadro, né? E uma renovação de quadro também afetiva, acolhedora, e aí foi... A MNB desenvolveu um projeto chamado Mulheres Negras em Pauta, que era de formação política e advocacy. Então, a gente começou a trabalhar com advocacy. E, para isso, a gente precisa trabalhar em comunicação, não tem jeito. Você claro. Tem que falar mesmo. E aí eu entro na organização assim, quando você fala um pouco quem são essas mulheres negras, é nessa percepção. Eu sempre entendi que tinha alguma coisa que me colocava num lugar alheio a todo mundo, né? Eu tenho fui criada pela minha mãe, que é branca, dentro do estado de Goiás, que é racista. Então, assim, quando... eu não esqueço disso, que quando eu tinha 5 anos, eu estudava numa escola, e o cabelo, né? E aí a professora se irritava muito, me colocou no fundo da sala e comunicou à minha mãe, olha, o cabelo da sua filha atrapalha os alunos a estudar, então ela vai sentar no fundo, porque o cabelo dela não dá. Então, ela fica lá no fundo e não é mais para ela vir com o cabelo solto. Ela só pode vir com o cabelo preso. Minha mãe, o que é que ela fez? Vou trançar o cabelo dessa menina o resto da vida dela, né? E esse tipo de percepção, então, sempre entendi, tem alguma coisa, assim, eu não sou branca, mas também, aí cria-se no Brasil que, assim, para você ser negro, você tem que ser retinto e pronto, acabou, porque as pessoas não entendem o embranquecimento. A política do Brasil, gente, o racismo, ele é muito dissimulado, ele apaga seu caráter identitário. Então, você tem gente que é negra, vai chegar com 20 anos com um pinel na cabeça de entender. Falou, eu não sou branca, mas eu também não sou negra, porque ser negro é muito ruim. E ser uma mulher negra no Brasil, ou você é hipersexualizada, ser uma criança fofinha, mas excluída, você é um adolescente nula e ser uma mulher hipersexualizada. Você passa por esses 3 estágios.
Sim.
Então, eu cheguei na Malunga, e eu falo isso para a Sônia, assim, hoje eu não tenho vergonha, mas é engraçado. Eu fui fazer o seminário porque eu precisava de horas na faculdade. E a Sônia me sentou e falou assim, então... Porque falaram, olha, vai ter um curso de mulheres negras.
Aquele jeito, assim, apavorado dela, né?
Eu cheguei, ela falou, então, Thalita, senta aqui. Ela, desse jeitinho, senta aqui. Porque começaram a ter vivências, as mulheres falando sobre si, porque isso é uma coisa. A Bell Hooks, que é uma teórica negra feminista norte-americana, ela fala disso. O importante do feminismo são os espaços de fala. A gente sempre começou a discutir e começou a falar sobre ser mulheres em espaços que a gente sentava numa roda e conversava sobre o cotidiano da gente.
Sim.
Né? Então, e a Sônia virou e falou, e aí eu, muito emocionada com relação a isso, a Sônia falou, olha, isso está acontecendo com você, isso é racismo, está passando por isso que você não é negra. Eu falei, negra, gente, eu não sou negra. Ela olha no espelho. E foi esse exercício, um dia a Sônia parou do meu lado, me olhou no espelho e falou assim, a gente precisa conversar com, sobre você, sobre o seu corpo, sobre tudo. Então, tem essa mulher que, por exemplo, eu já estava na academia, eu já estava no curso, mas também tem essa menina que Sim. passa por isso lá na Norocity.
Isso.
Passa por isso lá no Garavelo. E aí, quando você fala da questão, isso é um texto da Djamila, né? Ela fala, a hashtag não chega nas meninas quilombolas. Você pega, por exemplo, que teve toda aquela comoção, e com razão com relação aos casos de violência sexual nas comunidades de Cavalcante, mas que, muitas vezes, o que é importante de quem são essas mulheres negras e o papel de organizações de mulheres negras é porque a gente minimamente consegue chegar lá mesmo.
Sim.
Eu prefiro... E é uma coisa, uma opção nossa. Assim, é importante a gente ter academia como parceira, etc., mas a gente prefere, às vezes, não ter, porque, sem essa academia, a gente chega lá. A gente vai conseguir ter uma conversa dentro de um terreiro com uma mãe de santo.
Ok. Gente,
a gente tem uma pergunta aqui.
Perguntas não? Da plateia? Opa, vamos lá. Vamos lá, Arquidones. Se identifique. E obrigada pela sua presença aqui. Deixa eu ver, tem ele, o João, do sexo masculino, e o Maurício lá na técnica.
O Bruno saiu. Na verdade, auditório tinha eu e o Bruno, agora só tem eu, né?
É. De homem. Digno representante.
Tem o Joãozinho ali também, é um garoto.
O João está ali.
É o Joãozinho também. O que eu quero falar é exatamente isso. Né? Primeiro, eu fiquei muito feliz de lembrar da Oraida. Né? Eu acho que é uma pessoa formidável, é 100%. Né? Muita saudade dela.
Muita saudade.
Mas, voltando aqui para a questão nossa aqui, eu fico preocupado com a participação do homem. Eu sempre, no dia 8 de março, eu passo a corda Raimundo, que eu acho que os homens têm muito a ver com essa discussão das mulheres, né? Porque a sociedade é formada de homens e mulheres e tem um machismo muito grande, porque talvez falta as mulheres chamar os homens para essa responsabilidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa responsabilidade do homem nessa. E aí acontece a questão da mulher negra, ela é duplamente, né, discriminada, porque além de ser negra, ela é mulher. Então, tem o machismo e tem a questão da negritude. É uma questão que eu gostaria que vocês pudessem estar analisando, falando aí.
Então, antes da gente encerrar o bloco, Thalita vai responder isso aí. Vamos lá, Thalita.
Tá bom. Eu já respondo agora ou depois?
Sim, agora.
E para a gente. Até a leitura que a gente tem com a mulher negra hoje é um pouquinho diferente com relação a isso, assim, pelo seguinte. Eu sou uma feminista negra que eu acredito que eu tenho que conversar com um homem. Eu preciso explicar para ele. Só que ainda é mais complicado, porque assim, as pessoas já têm dificuldade de ouvir as mulheres. Claro que eu sou uma mulher que eu me faço ouvir, aprendo isso, a Malunga me ensinou isso. Mas assim, o cara. A solidariedade de gênero nem sempre vai incluir a de raça. Então você vai ver gente que vai ter uma solidariedade com relação ao fato de eu ser mulher, mas não com relação à minha raça. Porque tem gente que não vai achar que, por exemplo, o movimento de mulheres negras ele tem 30 anos, diferentemente do feminismo, que tem mais de 50. Porque a gente não tinha condições. Enquanto muita gente estava lutando pela luta das mulheres, a gente estava lutando por sobrevivência. Circulou um vídeo na internet esses dias, que foi de uma novela, né? A cena da novela, que tinha uma menina branca falando que estava lutando para trabalhar e a menina negra falando que trabalha desde os 8 anos. E aí, quando o machismo incide em cima dos corpos negros, existem caráteres que são mais cruéis. Não estou falando aqui, eu falo muito, não, a intenção não é fazer feministômetro, não é falar que no jogo da luta de gênero, raça e classe está mais prejudicado, a questão não é essa. Agora, é fato que, por exemplo, uma sexualização... Eu dei um exemplo disso com relação ao carnaval. Fantástico o carnaval, gente, fantástico. Só que eu duvido muito que ia ter uma passista vestida de Nossa Senhora Aparecida, mas tinha de Iansã. Então, assim, nosso corpo passa. Essa questão da supersexualização do nosso corpo. Ninguém. As pessoas invisibilizam muito ainda o que a gente passa. Por exemplo, a Lei Maria da Penha tem 13 anos. Em 13 anos de Lei Maria da Penha, a violência para as mulheres não brancas ela diminuiu pela metade, para a gente dobrou. A gente está no estado que mais mata mulheres negras. E não é só porque ele mais mata de quantitativo. É porque o estado de Goiás mata 4,1 para mulher branca e 8,5 para mulher preta. Então, ele só não mata, não é só assim, mata mais mulher negra, mas mata o dobro. É letal, meu corpo é letal, sobretudo para o machismo. Por quê? Porque, enquanto a leitura para as mulheres brancas, vamos supor, na época de escravidão, era de que, pelo menos, você fica em casa bordando, para a gente é, ou seu corpo. As pessoas falam da miscigenação de uma forma muito poética, sem entender que a miscigenação, por exemplo, é estupro. A crise identitária que um corpo negro, vamos supor, aspas, pardo, de uma mulher negra de pele clara como eu, passa, nasce de estupro, gente. Né, o Gilberto Freire foi lá e falou que era isso. Né, o senhor da casa grande... Às vezes, o macho que uma mulher branca tem que lidar é o marido, o irmão, a gente tinha que lidar com a casa grande. A gente tinha que lidar com o capataz, com o senhor de engenho, e essa herança ela permaneceu. Permaneceu. Eu já trabalhei, por exemplo, em escritório. O problema da minha amiga no escritório de advocacia era um assédio do chefe. Meu problema no escritório de advocacia não era um assédio do chefe. Meu chefe não me assediava sexualmente, mas ele mandava eu lavar a louça dele. Você está entendendo as diferenças? Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Eu não tenho problema de sentar e falar, e aí, macho, como é que está? Vamos conversar um pouco isso. Só que quando chega na parte do racismo, o discurso... Porque no Brasil ninguém quer ser racista. A gente é racista. No Brasil as pessoas são racistas, mas não quer ser racista. E se você fala que é racista, é pior do que você xingar uma pessoa de um xingamento injurioso, porque ninguém quer ser racista.
É, ainda vem com aquele discurso mais dissimulado possível de racismo reverso, né? Porque não tem coisa mais cruel do que isso. Thalita, gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu achei fantástico a sua presença. Quero agradecer muito. Vocês sempre são nossas parceiras e continuarão sendo sempre, porque é fundamental que a gente continue aprendendo com vocês.
Gente, eu quero agradecer, assim, né, canal de comunicação para a gente. Qualquer lugar que a gente possa falar é muito importante. A Geralda é uma parceirona, irmã. Prazer, eu não te conhecia ainda, estou muito feliz de ter te conhecido. Mas eu brinquei, né? Até eu virei e falei assim, Sônia, a Geralda é meu crush da comunicação, eu tenho uma admiração imensa por ela, aprendo muito sempre. É, e que eu sempre peço muito aos orixás que espaços deles continuem. Por quê? Porque a gente precisa, nesse tempo todo que a gente está, né, nessas políticas, essa política institucional do Estado de matar a gente precisa de espaço que a gente possa tanto falar, tanto discutir, que seja acessível, que seja acolhedor.
Maravilha.
Né? E é isso. É... Eu posso ler uma estrofinha aqui rapidinho?
Rapidinho, pode.
É um poema da Maya Angelou. Acho que todo mundo já ouviu isso aqui uma vez na vida. E aí eu quero ler só uns pedacinhos dele. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que o meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás as noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto. Eu me levanto. Muito obrigada, minha.
Gente, uma salva de palmas para a Thalita. Ai, mas eu estou me sentindo nos anos do rádio, da era de ouro do rádio, viu, gente? Está muito chique
Thalita
isso aqui.
Thalita não seria diferente das outras. Essa também vai ganhar um presente, que foi feito com muito carinho pela Ivone Cunha, que tem o Alvorecer Ateliê Café. Quem se interessar pode entrar na página do Instagram, no Facebook, e ver as lindezas que ela produz. E ela ofereceu esses mimos para todas que estão participando do programa de hoje. Mimos,